Podcast com Morangos.
O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar.
O antes e o depois dos Morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados.
Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast com Morangos. E hoje a cor da roupa não é ocasional, foi propositado. E o mais certo é que, depois desta introdução, a nossa convidada pegue e saia da sala, porque de certeza que ela não vai gostar. Mas é importante começarmos aqui, sabem que eu gosto de ser sincero convosco, é importante que relembrar que na altura em que ela entrou nos Morangos, eu tinha 6 anos, estava a descobrir o mundo lá fora e precisava de certas associações na minha vida para conseguir achar uma lógica na vida. E então, durante muitos anos, esta personagem foi para mim a personagem do Benfica, porque tinha o cabelo vermelho. Pronto, foi a associação que eu fiz na altura, tinha 6 anos, e ela continua aqui presente na sala, portanto, já está melhor do que eu esperava. Temos aqui connosco a Sara, da temporada 1. Olá, Patrícia.
Olá, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada.
Desculpa esta introdução, mas tinha que ser feita. Tinha que ser feita, foi mais forte do que eu.
Eu sou a causadora de tu seres do Benfica.
Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que, durante muitos anos, associei a tua personagem ao Benfica por causa do cabelo.
Do Benfica.
Por causa do cabelo. Pronto. E escolhi vir de uma camisola de vermelho, exatamente, para fazer a alusão a isso mesmo. Patrícia, nós costumamos sempre começar a nossa entrevista da mesma forma, com todos os convidados. Tu não vais ser exceção. Portanto, quem és tu? Quem é a Patrícia Candoso?
Ui, meu Deus. Olha, a Patrícia Candoso, aquela máxima de falar na terceira pessoa.
Exato.
Já estamos a falar de futebol. Ah, brincadeira. Olha, sou, acho eu, uma pessoa super descontraída, cada vez mais. Acho que já fui muito mais, olha, nessa altura da Sara, eu era muito mais tensa, muito mais rigorosa, muito mais meticulosa. Hoje em dia já não sou assim tanto. Já sou um bocadinho mais descontraída, mais flexível. Também os tempos ajudam a que assim sejamos, não é? Uhum. Porque hoje em dia, lá está, se calhar há 20 anos atrás, seria impensável haver este tipo de conteúdos e de programas e de, uhum, não é? Eu estar aqui sentada super normal
muito menos produzidos por uma só pessoa, não é?
Exatamente, exatamente, não é? Nós pensávamos sempre, sim, a produção, uma entrevista, com certeza, e maquilhador, quem é o maquilhador? Quem é, não sei o que é isto? Era todo um, não vou dizer, não quero associar isto tipo a um glamour, mas, não era, uhum, mas era, havia toda uma preocupação.
Era mais complicado.
Que hoje em dia nós vemos assim, para quê, não é? Que desnecessário, uhum, é tudo tão mais fácil, tão mais tocado lá. Uhum. Portanto, pronto, olha, sou uma pessoa muito mais descontraída, muito mais atenta a tudo o que me rodeia. Uhum. E super, com super vontade de fazer coisas novas, diferentes e de aprender. Uhum. E acho que é assim que nós, enquanto pessoas, devemos evoluir, não é? Não é ser, às vezes saímos da universidade a achar, já sei tudo, sou o máximo. E não, não sabemos nada. Exatamente.
Essa coisa que eu percebi depois de sair da faculdade foi exatamente isso, eu não sei nada ainda. Olha, e quando é que surge o gosto pela representação na tua vida?
Olha, o gosto pela representação, Eu sempre gostei de, uhum, da representação, não no ponto de vista, não é, não, eu não queria ser atriz quando era miúda, quando tinha 6 anos ou quando tinha, pronto, na minha primeira infância, não era ser atriz ou ser cantora que me motivava quando me perguntavam o que é que eu queria ser. Na, uhum, realidade eu dizia sempre que queria ser entrevistora, quando era miúda. Eu quero ser entrevistora. E depois olhava para a televisão e via, sei lá, Manuela Moura Guedes a apresentar o telejornal. Uhum. Na altura era ela, só via RTP1, não é? E eu olhava e dizia, eu quero ser como aquela senhora, quero estar ali a dizer as notícias. Era isso que me motivava e foi isso que me motivou durante muito tempo. Uhum. Quando já estava no primeiro ano da faculdade, surgiu um casting, os castings, chamados castings da Feira Popular, uhum, que havia há 30,
já
20 anos atrás.
Já tivemos aqui muita gente a falar desses castings.
E houve um deles, que era a nível nacional, mas que era ali na Feira Popular, e que eu fui e que era para escolher 4 personagens, 2, uhum, rapazes e 2 raparigas. E pronto, eu fui. fiz a minha inscrição. Na altura a personagem era para 16 anos e eu até já tinha 19, uhum, para aí. E fiquei assim um bocadinho, o quê? A personagem tem 16 anos? Não, já tenho 19. E a rapariga que estava lá virou-se para mim e disse, sim, mas olha, passas muito bem por 16, que é aquela coisa que quando tu tens 19 anos...
Não queres ouvir, tu não queres ouvir isso.
Exato, o quê? Parece uma criança. E o engraçado é que fui sem expectativa praticamente nenhuma, não é? E fui passando nas fases e até que há um dia que me ligam e dizem, olha Patrícia, foste a escolhida, vais começar no dia tal, tens que vir cá a uma reunião. E pronto, a partir daí realmente eu comecei a perceber certas coisas. Depois fui com aquele intuito também de perceber tudo o que me envolvia, porque na faculdade eu já tinha muito acesso ao outro lado, uhum, não é? Sabia trabalhar com câmaras, sabia, uhum, o que é que era edição, sabia todo o outro lado que acompanha as novelas, não é? Uhum. O representar nas novelas. E depois, pronto, foi aos poucos que fui, que esse bichinho foi realmente crescendo dentro de mim, enraizando. E pronto, e a partir daí depois procurei informações, procurei seguir esse caminho, mas lá está, sempre paralelamente com a comunicação, não é? Porque, uhum, acho que a comunicação realmente é a base de tudo.
Eu acho que é a base de tudo, exatamente. Houve até um dia alguém que me disse que a comunicação de todos os poderes, de todos os poderes que existem supostamente no mundo, a comunicação é aquele mais subvalorizado, porque é que ele é capaz de deitar abaixo um Presidente da República.
Ai, sem dúvida. Sem dúvida, mesmo. Tem um poder enorme, por isso é que também é tão temida, não é?
Exatamente.
É desvalorizada, entre aspas, por isso mesmo, por ser tão temível, não é?
Mas esse casting que estavas a falar não foi para os Morangos, ou foi?
Não, foi para os Sonhos Traídos.
Exatamente.
Exatamente.
Como é que foi essa primeira experiência em representação?
Teve várias, para mim teve vários sentimentos. Uhum. Foi um bocadinho medo, não é? Porque, uhum, era totalmente desconhecido e na altura não havia um furor tão grande à volta das novelas, né? Como houve depois a partir dos Morangos. Uhum. Já se falava mais, já se sabia o que era fazer novelas, uhum, já havia um conhecimento diferente. Na altura não havia esse conhecimento. Depois, medo por de repente olhar e estar a ver aquelas pessoas que eu só via na televisão, que eram tipo inalcançáveis, percebes? De repente era a minha mãe, era o meu pai, da ficção, não é? Era a minha avó, e de repente eu estava ali também naquele meio, eu estava ali na televisão. E desse prisma foi um bocadinho assustador. Mas ao mesmo tempo muito, muito intenso, muito, eu aprendi mesmo imenso naquele ano, foram 9-10 meses de gravação, e cresci muito, e isso vem-me ajudar também, vem-me ajudar a nível pessoal, vem-me ajudar a redirecionar os meus objetivos e os meus sonhos. Uhum. Sem dúvida, foi assim, foi muito intenso mesmo.
E foi muito engraçado porque tu, nos Sonhos Traídos, começaste a contracenar com pessoas que depois virias a reencontrar novamente nos Morangos. Estou-me aqui a lembrar do caso do Diogo Amaral, por exemplo.
Sim.
Isso depois ajudou quando entraste nos Morangos? O facto de estares lá com alguém...
Eu já conhecia muitas pessoas do elenco dos Morangos, uhum, e já conhecia muita gente da equipa técnica, okay, que eram também, aliás, o realizador que fez os Sonhos Traídos, que era o Atílio Ricó, era o realizador na altura quando eu entrei, okay, para os Morangos. Aliás, o convite, uhum, para entrar nos Morangos partiu muito dele e também da direção de atores e da própria TVI. Uhum. Portanto, já não era, foi realmente um reencontro engraçado, até porque nos Sonhos Traídos ele fazia parte mesmo do meu núcleo e depois ali nos Morangos também faria parte do meu núcleo. Uhum. Mas foi muito fácil, e depois também como o núcleo era muito jovem, essa interação e essa aceitação é muito mais rápida, porque na realidade às vezes parecia, claro que aquilo era um trabalho, mas aquilo parecia
um campo de férias.
Não sei, não sei explicar, era tipo aquela, quando tu vais feliz fazer um trabalho que te realiza e estás com pessoas que gostas e és jovem, aquilo não parece um trabalho, não é?
Verdade.
É um bocado por aí, ainda te pagam para isso. Uau, incrível!
Eu acho que muitas vezes, mais do que as funções, é se tu tiveres a companhia certa, então, as coisas parecem, são muito mais leves, nem custa a fazer.
Exatamente.
Ou seja, tu não fizeste casting, tu foste falar por convite que entraste nos Morangos.
Sim, os Morangos sim, foi por convite. Aliás, a série começou a ser gravada em julho, penso eu, e eu entrei em outubro, que foi o mês que começou a dar na televisão. Aliás, eu lembro-me de me ligarem, explicar o que é que era o projeto, e eu disse, isso é o quê? Eu nem fazia ideia. E depois dizerem-me, olha Patrícia, vai estrear agora esta próxima semana na televisão, vê mais ou menos que é para te inteirares sobre o que é. Porque não fazia ideia o que era, não é? Morangos com açúcar. Eu disse, é o que é uma série, Morangos com açúcar, mas que nome é esse? Mas quem é que põe Morangos com açúcar a uma série? E então foi muito engraçado porque poderia já ter alguma ideia do que era, mas na realidade não. Quando eu entrei para gravar, foi quase ao simultâneo da emissão.
E nós temos aqui o Marco Costa exatamente a dizer exatamente a mesma coisa, que na altura também foi meio estranho, porque sabiam que eu entrar num produto a meio, mas que o produto ainda não tinha estreado, portanto nem sequer tinham muita noção. E foi lá está. Nós perguntamos sempre isto às pessoas que entram a meio, mas pelo que eu já percebi, no teu caso não foi bem assim. Foi difícil entrares num comboio em andamento ou até te adaptaste bem às circunstâncias?
Não, eu até me adaptei bem. Sabes porquê? Porque a minha personagem, quando entrou, disseram-me assim, isto é uma personagem para 2-3 meses, porque tu só vens infernizar a vida à tua mãe, vens lá dos Estados Unidos, infernizar a vida à tua mãe, agora nas férias, já não sei o que era, férias do Halloween, ou uma coisa qualquer, nem sei, nem me lembro. Ou do Natal, olha, não faço ideia. E pronto, vais infernizar a vida à tua mãe, que nem sequer a conheces assim muito bem, e pronto, e depois vais à tua vida, a coisa não corre bem, e a personagem depois vai-se embora. E eu, ok. Portanto, basicamente era uma participação. De repente, correu bem. E olha, fiquei um ano e meio.
E como é que foi quando te apresentaram a Sara? Como é que foi a tua primeira, as tuas primeiras impressões?
Fiquei um bocadinho assustada, mas pensei, uau, ganda desafio. Porquê? Porque, para além de não ter nada a ver com aquilo que eu já tinha feito, ainda que fosse pouco, a nível de representação, também não tinha nada a ver com a minha personalidade, com a minha maneira de ser. E então pensei, isto é um grande desafio. E pronto, a única semelhança que havia ali era, que me diziam, era porque ela era um bocadinho vilã. Vá, tinha ali um perfil mais para ser vilã, e que era rebelde, mas pronto, eu tudo bem. Nunca eu pensei que a rebeldia se iria também espelhar no físico.
Ia lá chegar, por acaso.
Okay,
era a próxima pergunta.
Portanto, estás a ver, quando eu cheguei para o teste de imagem e me disseram, pronto, olha, vamos cortar um bocadinho, eu tinha o cabelo pela cintura. Vamos cortar um bocadinho.
Foi só um bocadinho, um bocadinho.
Só um bocadinho.
Dois dedinhos, mais ou menos.
Pronto, vamos dar aqui umas cores, olha, achámos que vermelho, porque pronto, assim mais rebelde e não sei o quê. Ah, ok, tudo bem. Na boa. Ai pá, olha, foi assim um balde de água fria quando eu olhei para aquele cabelo que eu só dizia, mas eu pareço um papagaio. Um papagaio com uns penachos vermelhos a saírem pela cabeça. Juro, tu não imaginas, olha, eu demorei para aí, sei lá, semanas a conseguir olhar-me no espelho, porque eu olhava, eu olhava para o espelho e não me reconhecia, mas por outro lado, foi ótimo, porque eu entrei na personagem, assim, eu olhava para o espelho e eu via a personagem, eu não me via a mim, literalmente, demorou semanas, meses talvez, a eu Patrícia, identificar-me com aquele look. Que era o meu.
E depois, quando te vias na televisão, pensavas, estou ali eu ou está ali a Sara?
Olha, eu não me via na televisão.
Ah, não te vias? Ok,
eu
ok.
Eu não tinha tempo para me ver na televisão.
Ok, pois, faz sentido. E já várias pessoas a dizerem isso aqui.
Nós não víamos, era quase humanamente impossível. Para já não havia forma de voltares para trás.
Pois,
não é?
Também é verdade.
Como é agora, que muitas vezes... E para explicar isto à minha filha, às vezes vamos no carro... Ela fez agora 6 anos. Vamos no carro. Ela acaba de ouvir uma música e diz assim, oh mãe, põe-me para trás. Eu, filha, não, isto é rádio, não dá ela. Não, põe outra vez. Eu, não dá, filha, isto é a rádio. Ela, sim, está bem, mãe, mas eu gosto desta música, põe outra vez. Eu, ok, como é que eu vou explicar que isto, pronto, não dá?
É gerações completamente diferentes.
Completamente diferente. Hoje em dia, os miúdos de hoje em dia não sabem o que é ter de esperar para ouvir uma música, o que é ter de esperar para ver uns desenhos animados. E na altura, realmente acontecia isso. Ou, por acaso, eu estava em casa, ou por acaso estávamos no estúdio e estava a dar, porque a novela penso que dava às 7 da tarde, qualquer coisa assim, e nós gravávamos até às 8 da noite.
Ok.
E depois, para além de gravarmos todos os dias, não dava ao sábado e ao domingo. Houve uma altura que não dava ao sábado e ao domingo.
Sim, sim, sim.
Mas houve uma altura que dava a toda a hora e...
Até em prime time, né? No vosso caso, tem prime time.
Exatamente, a seguir ao telejornal de manhã, à noite, à tarde. Era um bocadinho morangos a toda a hora. Mas, na realidade, nós víamos muito pouco. E volta e meia, sei lá, eu sabia que ia dar uma cena específica, ou pedi aos meus pais, olha, grava aí no DVD, para eu depois ver como é que está essa cena. Mas tínhamos muito pouca noção. Mas quando, ou seja, pronto, quando eu já apareci na televisão, já tinham passado uns 2 ou 3 meses de estar a gravar, sim, mais ou menos. Portanto, já estava um bocadinho mais ambientada. Aquele look.
E como é que foi contracenar com... Vou-te perguntar aqui vários nomes, especialmente este... Vamos começar aqui pelo geral. Como é que foi contracenar com a malta do teu núcleo? Aquele mais próximo...
Do meu núcleo era a Rita Salema. Era a Rita Salema, era a Filomena Cautela.
A Benedita
nem tanto. Sabes que eu não gravava muito, nem com a Benedita, nem com o João, nem com... O Rodrigo Saraiva, nem com o Tiago Gal, eu não gravava muito com eles. Eu gravava com eles quando era o ambiente escola. Sabes que havia aquele átrio da escola?
Sim, sim, sim.
Às vezes gravava, entre aspas, com eles, ou seja, estarmos na mesma cena, mas em mesas separadas. Eles tinham o grupinho dos bons, né? O grupinho dos bons sentados numa mesa e eu e o Diogo Amaral sentados noutra mesa a conspirar contra o grupinho dos bons. Tanto é que, na altura, depois a personagem do Diogo foi expulsa da escola, teve ali um interregno, e houve uma miúda que é engraçado, que eu nunca mais falei com ela, mas lembro-me perfeitamente que ela era uma das meninas que fazia figuração, e de repente ela até começou a ter falas. Porquê? Para eu não estar sozinha na mesa, punham sempre essa rapariga tipo na minha mesa, que era a minha amiga, mas ela nem tinha personagem, e então era muito engraçado. Mas eu não, na realidade, eu gravava muito pouco com aquele núcleo, depois gravava muito, depois quando o Marco Costa chegou à novela, também gravava muito com o Marco Costa, e pronto, eu não era convidada para as festas. Que há tipo persona não grata.
Mas como é que era a vossa relação entre todos?
Olha, era como eu te estava a dizer há pouco. Era quase como se...
Uma viagem de finalistas.
Uma viagem de finalistas, exatamente. Exatamente. E nós estávamos sempre na galhofa, sempre a confraternizar, cá fora, em cena. Havia... Eu acho que houve realmente... cenas que funcionavam muito bem e passavam a ideia da realidade que se passava nas universidades e nas escolas, porque nós éramos muito, dávamos-nos todos muito bem, e acho que isso realmente, essa veracidade passava para o ecrã, era muito fácil, não é?
E com a Rita Salema mais concretamente, porque também era... Não era propriamente elenco juvenil, não é? Fazia tua mãe, era até a diretora da escola.
Sim, era a diretora da escola.
Portanto, como é que foi essa relação à frente das câmaras? É melhor, à frente, não, atrás das câmaras. Mas essa dinâmica de gravação, ela procurava ajudar-te muito, dava-te muitas dicas, ou, por outro lado, deixava-te fazer o teu trabalho sozinha?
A Rita é muito cómica, mesmo. Está sempre na palhaçada. É mesmo muito, e é muito acolhedora também nesse sentido, e obviamente que ajudava muito na construção da química entre as personagens, e o facto de nós termos muitas cenas a discutirmos uma com a outra, era muito engraçado, porque porque muitas vezes nós estávamos a ensaiar e a pensar, ai que horror, eu vou-te dizer isto, que horror, ai desculpa. Mas ela é mesmo naturalmente muito engraçada e muito divertida. E eu acho que isso também acabou por nos ajudar na química, que na realidade nem necessitava de haver, uhum. porque nós chocávamos enquanto personagens, mas que na realidade ajudava a que esse choque realmente fosse mais incisivo e de não termos medo de arriscar. Mas foi uma construção muito, muito interessante mesmo.
E ao longo das gravações, qual foi o feedback que ias recebendo? Não te pergunto dos teus colegas ou da equipa técnica, mas dos fãs. Quando te abordavam na rua, qual é que era o feedback que as pessoas tinham dado?
As pessoas tinham medo de falar comigo na rua.
Porque achavam que tu associavam-te à personagem. Okay.
A sério, as pessoas tinham... Não se chegavam a mim. Não se... Eu sentia que as pessoas falavam de mim, uh-huh. mas não tinha... Parecia que tinham um bocadinho de receio de se aproximar. A sério, era verdade. Era um bocado esquisito e depois eu sentia-me um bocado, ok, vou fingir que não estou a ouvir, vou acenar, porque era muito estranho, tu estás, imagina, estás num café e sentiste que na mesa ao lado, ei, ela é, mas ela, ai não, mas ela é muito má, ai o que ela faz à mãe, ai não sei o quê, porque na altura, lá está, não havia redes sociais, não havia nada em que as pessoas te pudessem basear naquilo que tu realmente eras. Eu durante anos a fio fui Sara. Eu não, ninguém me chamava outro nome. Era Sara e ponto.
Incluindo na rua, viam de Sara?
Completamente, era Sara. A sério, mesmo.
E tu olhavas ou simplesmente só para ir à segunda e disseste, ah, não, calma, não é para mim.
Não, houve uma altura que eu comecei a reagir. E às vezes era Sara para uma criança ou para outra pessoa qualquer e eu reagia. Eu dava por mim a reagir ao nome como se fosse realmente okay. eu. Mesmo. Acontecia isso.
E nunca tiveste então assim grandes abordagens assim mais estranhas na rua? Ou, por outro lado, isto pode ser boas ou más, abordagens boas ou más, não precisa de ser só más.
Sei lá, sim.
Só o facto de teres puxado pela memória, por um lado já é bom sinal. Por um lado já é bom sinal. Sinal que também não te ficou nenhuma marcada assim gravemente na memória.
Não, assim muito grave. Muito grave, acho que não.
Mas
assim, também não saía muito, sabes? Eu não tinha tempo.
Pois.
Eu não podia ir à praia.
Porquê?
Porque eu não podia molhar o cabelo, porque senão o vermelho escorria. Okay. Literalmente. Okay, portanto, imagina a piada, não é? Tipo, tirar a água, mergulhar, não é? E de repente fazes assim uh-huh. às pontas do cabelo e o cabelo vem molhado e a escorrer sangue do cabelo.
Um tubarão na água.
É, completamente. E até porque também não tínhamos tempo. Nós não tínhamos mesmo tempo. E depois imagina, eu comecei a gravar em outubro de 2023. 2003. Em junho de 2004 saiu aquele primeiro single da Sara, que tinha três músicas, que era o Todo o Teu Tempo, que foi o primeiro tema cantado nos Morangos. E mais dois em inglês, porque como a personagem vinha dos States, ela cantava em inglês. E de repente a TVI quis fazer uma peça de teatro. Portanto, imagina, eu em junho, mais ou menos, eu trabalhava de segunda a sábado à uma da tarde. Depois, algumas vezes ia, não sei para onde, para o norte, para o Algarve, fazer showcases nas FNACs, cantar as três músicas dos Morangos. À noite tinha a peça de teatro dos Morangos, não sei aonde. E depois, ao domingo à tarde, tinha mais uma FNAC ou mais uma Vorta, ou mais não sei o quê, um shopping qualquer para fazer, para vender CDs. E depois chegava a casa, domingo à noite, estudava as cenas, que eram para aí... Pronto, vou só dizer, por dia nós tínhamos para aí 30 folhas para decorar.
Ia bem.
Portanto, imagina o dossiê da semana toda, a ver. Portanto, era impossível, eu nem eu nem consegui almoçar ou jantar com os meus pais, às vezes, mesmo. Eu não tive férias em 2004, nem em 2005, porque 2004 e 2005 ainda fizemos. Eu depois saí da série a meio de 2005, uhum. e ainda fizemos imensos concertos. Depois apareceram os Desert, uhum. depois o FF, uhum. e depois fazia concertos com os Desert, o FF e mais não sei quem depois apareceu, mais a peça de teatro. Uhum. Portanto, era isto. Mas lá está. Agora eu penso, bem, que grande maluquice. Mas pronto, tínhamos 20 anos, não é?
E tens saudades desses tempos?
É assim, tenho saudades do frenesim, uhum. mas eu acho que agora com 40 eu já não iria ter essa capacidade nem física nem mental de trabalhar 7 dias por semana quase sem respirar. Mesmo.
Esse tal frenesim dos morangos, das gravações, é algo que todos os que passam aqui falam, porque é inevitável.
É comum a todos. Todos nós aceitámos de bom grado.
Exatamente, e é como a maior das motivações, acho espetacular.
Exato.
Agora, mesmo assim, acho que ainda não tivemos aqui nem o FF, nem nenhum membro dos Desertos, Fortes ou das Just Girls, mas o facto de tu teres ainda essa componente musical parece que dava aqui um trabalho extra em relação a todos os outros.
Sim. A única tarde, quase toda a gente tinha um bocadinho de uma tarde, um bocadinho de uma manhã, durante a semana, obviamente, não era todos os dias das 8 às 8 da noite. Volta e meia havia uma meia tarde, uma meia manhã, imaginem, hoje só entra às 11, hoje se calhar se as gravações correrem mais sai às 5 da tarde. O que é que me acontecia nessas meias tardes ou nessas meias manhãs? Ia para o estúdio... do Ramon Galarza, na altura, gravar músicas para os morangos.
Era o que pois, não, até agora nós já vamos para aí com quase 70 episódios, mais de 70 episódios, foi essa personagem com a agenda mais ocupada mais complicada.
Era mesmo muito, complicado.
Acredito, e pá, e...
Fica aqui o desafio FF,
exatamente.
Deserto, vai ver como é que era para não ser a única.
Isso, pá, olha, espetacular, fogo, era uma multitasking incrível. Isso, ainda hoje, passados já 21 anos da tua estreia, ainda te sentes, ainda te consideras uma privilegiada por ter sido uma das pioneiras deste produto televisivo?
Olha, sinto, obviamente, e lá está. Eu acho que todos os que participaram naquela primeira temporada, nesta série tão inovadora para a altura, não é? Acho que todos nós somos privilegiados e todos estávamos no mesmo barco, tanto a equipa técnica como todos os atores, como a própria TVI, a produção, estávamos todos expectantes e fomos sendo surpreendidos à medida que as pessoas foram respondendo positivamente e demasiado positivamente. A tudo o que estava a acontecer. E obviamente que quem veio depois, na segunda temporada, na terceira, na quarta, por aí fora, também foi surpreendido por este fenómeno, mas já tinha, obviamente... Já sabia que era suposto acontecer isto, as reações das pessoas eram estas, já tinham essa bagagem quem iniciou, não é? Acabou por ficar muito mais surpreendido do que as gerações seguintes, não é?
E como é que tu lidaste com essas novidades todas à medida que ias gravando? Eu lembro-me de falarmos aqui com o Marco, e o Marco a dizer que começava a ser surreal, porque do nada começava a aparecer em prime time, depois em autocarros, depois em outdoors, depois não sei o quê. Como é que foi para ti lidares com esse crescimento todo de visibilidade que a tua personagem e a tua série iam tendo com o passar do tempo?
Olha, nós tínhamos noção do fenómeno. Tínhamos noção porque chegavam centenas de cartas ao estúdio e à TVI. para nós enquanto personagens, boas e más, a sério. Centenas, eu às vezes levava tipo pilhas de cartas por semana.
E lias?
Lia, por acaso lia. Lia e achava engraçado, não tinha tempo para responder. Uhum. Hoje em dia, obviamente, que é tudo muito mais fácil com as redes,
claro,
sociais,
verdade.
Não é? E presentes, também recebíamos presentes, ursinhos, mandavam-nos presentes. Nós tínhamos noção do fenómeno, nós tínhamos noção que as pessoas gostavam. Mas, por exemplo, o elenco que fez a peça de teatro, uhum, teve noção ali pura e dura, e foi muito assustador, porque as pessoas queriam os bilhetes, assim que lançavam a data, passado 5 minutos já não havia bilhetes. E depois, às vezes, tentavam abrir uma segunda sessão, só que depois às vezes não dava, porque nós já, no dia a seguir já tínhamos que estar num outro sítio para fazer peça de teatro. E houve uma localidade, que eu já nem me lembro onde foi, não sei se foi na Nazaré, olha, não me lembro. Mas foi por ali, por aquela zona, que queriam invadir o teatro, porque não havia bilhetes. E depois, porque nós não pudemos ficar no fim a dar autógrafos, quase que abalroavam a nossa carrinha, nós a tentar sair na carrinha, e nós íamos assim, estás a ver, a carrinha a fazer assim, e a baterem nos vidros. Foi assim, assustador. Acho que foi a primeira vez que nós pensámos, bem, o que é isto? Tipo, mas parecia tipo os Beatles, literalmente. E nós, o que é que se está a passar? Houve uma vez num restaurante, fecharam um restaurante para nós jantarmos, fecharam, ou seja, nós tínhamos que jantar às 6, 7 da tarde, uhum, pronto, e o restaurante abria depois, portanto, provavelmente até estava fechado nessa altura, para nós jantarmos, para irmos fazer peça, acho que foi em Vila Real de Santo António, que de repente as pessoas começavam, estavam a passar na rua e olharam para os vidros e viram que éramos nós. Bem, começa a chegar imensa gente, o senhor bem fechou as cortinas, não é? Uhum. Mas de repente começam a bater nos vidros. Olha, eu só me lembro do senhor dizer, por amor de Deus, despachem-se a jantar para irem embora, que ainda me partem os vidros. Porque queriam entrar dentro do restaurante para ir ter connosco. E acho que foi só aí, nessa altura, que nós realmente sentimos a euforia das pessoas, uhum, mesmo.
E esse furor todo... Já na última entrevista fiz esta pergunta. Este furor todo, se vocês estivessem agora a começar a gravar os vossos morangos, seria igual?
Como assim? Agora nesta altura
nesta,
que há
em 2023,
sociais,
em 2023. Não. 2024, nós estamos a gravar isto em 2024. Portanto, se os morangos com açúcar, os teus morangos, em vez de terem sido gravados em 2003, tivessem sido gravados 20 anos depois, havia esse frenesim todo, esse furor todo que por parte dos fãs?
Eu acho que da forma como houve, eu acho que não. Porquê? Porque hoje em dia já há um acesso muito mais alargado às pessoas, uhum, do que havia na altura. Hoje em dia tu facilmente te cruzas com alguém que passa na televisão e tens um comportamento super normal, porque é normal. Provavelmente até 5 minutos atrás estiveste no Instagram, uhum, e de repente, ah, olha que engraçado, ainda agora estava aqui a ver o story da Patrícia a dizer que eu não sei aonde, olha, está ali, olha, por acaso o story é de hoje, porque ela está com a mesma roupa. É uma coisa tipo normal, uhum, e acho que essa normalidade acalma um bocadinho, uhum, o furor, não é? Uhum. Acho que quando as coisas são... um bocadinho inacessíveis e fora do comum e, uhum, do normal, é muito mais, não é? Há muito mais furor.
Uhum.
E hoje em dia torna-se difícil conseguir criar esse furor à volta dos produtos, não é? Uhum. Digamos assim. Se calhar nós continuamos a sentir isso por algumas figuras internacionais que criam aquela imagem toda à volta delas. Mas acho que talvez não fosse, poderia obviamente ter sucesso, uhum, mas o furor e o frenesim que houve à volta dos fãs, acho que não seria
igual.
Não seria tão
expansivo.
Sim, tão expansivo, exato.
Em relação à tua personagem, mudavas alguma coisa na forma como ela se desenrolou? Gostavas de ter dado algum tipo de história diferente à Sara? Se fosses tu a decidir, claro.
Não sei, eu acho que... Eu acho que talvez batalhasse um bocadinho mais para... Ou seja, talvez explorasse um bocadinho mais o lado musical dela enquanto personagem, mais até por causa da imagem dela, do que propriamente a história em si. Mas obviamente que percebo que ali também tinha que haver um bocadinho de história, não é? E na realidade, nós, na altura, sinto-me super privilegiada porque conheci imensos cantores internacionais que na altura depois vieram à série. Um grupo que na altura era muito mediático, agora acho que já nem existe, terminaram com o grupo há uns anos atrás, e que eu tive a oportunidade de cantar com eles na aula magna. Que foi assim surreal, e depois ir com eles ao Superbox Super Rock 2004. E nesse sentido, sinto-me assim super privilegiada, porque nunca na vida pensei em estar ali no mesmo palco que grandes artistas internacionais, Sugar Babes. Uou, assim uma coisa. Foi muito extraordinário nesse sentido.
Eu tinha esta pergunta mais para a frente, mas acho que se enquadra agora. Com o teu talento para o canto, e tendo os Morangos com Açúcar tido temporadas mais musicais, uns anos mais tarde, ficaste com pena de não ter participado numa temporada com essa vertente mais performativa do que a tua?
É assim, eu acho que também dependeria do enquadramento.
Claro.
Porque eu não acho que faria sentido, uns anos mais tarde, eu voltar como se nunca tivesse participado nos Morangos, como eu acho que aconteceu com alguns atores que tiveram personagens mais pequenas na primeira e segunda temporada ou terceira dos Morangos e depois mais tarde apareceram e eram outras personagens completamente diferentes. Eu isso já acho um bocadinho contrassenso. Ou eu voltaria, e sim, talvez fizesse sentido, voltaria para ser uma professora de música ou de artes performativas, que foi a filha da diretora e que de repente voltou, que é engraçado e tem um passado ligado aos Morangos e até poder fazer ali uma ponte engraçada, acho que isso poderia fazer todo o sentido. Agora, voltar como se nada fosse.
Mas a minha pergunta não era tanto isso, era mais do género. As temporadas 7 e 8 foram totalmente dedicadas às artes performativas. A temporada 1, não. A temporada 1 teve-te a ti como elemento mais musical.
Sim.
Gostavas de que a tua temporada também
Ah,
tivesse
sim.
sido.
Gostava. Vendo depois a evolução que teve. Sinto-me uma privilegiada, mas ao mesmo tempo sinto pena de ter sido, entre aspas, a cobaia, não é? Que é mesmo assim?
Sim, é verdade.
A cobaia e ver, ok, isto dá certo, isto pode dar certo, isto, ok, então vamos agora fazer isto, 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 e eu não, e eu sentir que o meu tempo passou e não estive incluída naquilo para o qual eu ajudei
E
a
mais do que essas
fomentar.
temporadas, eu até acho que podes ter sido interpretada um bocadinho como cobaia dos desertos.
Ah, sem dúvida.
Porque és a
Sim.
única componente musical que existe antes da temporada deles.
Exatamente, sim.
Todo o programa de comunicação, de marketing, de divulgação, aquilo que quisermos chamar, que foi feito contigo nas Fnacs, Vorten desta
Sim.
vida, mas também a nível de criação de músicas, etc., foi altamente expandido, depois mais tarde com os Desserts.
Sim.
Portanto, eu até te considero mais quase uma cobaia dos Desserts.
Pronto,
não sei se já tinhas pensado. Não sei se. Não, estamos a falar que vai do
sim,
zero
sim,
no sentido
foi
de,
um produto
do produto Morangos com Açúcar mais musical.
Exatamente, sim. Foi o produto que veio a seguir. Ok, olha, isto funciona. A Patrícia funcionou com a Patrícia.
Exatamente.
Ok, o que é que funciona lá fora internacionalmente?
Uma boys band.
Boys band. Então, ok, yeah. Então se uma boys band funciona.
Exatamente.
Se a Patrícia funcionou.
Exatamente.
Enquanto
é mais
personagem.
Nesse sentido. É mais nesse sentido.
Ok, vamos, sim, obviamente. Claro que sim, claro que sim. E assim, sem qualquer. Sem qualquer rancor, porque
claro,
acho que,
claro.
Que isso é óbvio que tinha que ser esse sentido. Se eu não funcionasse, se calhar já pensavam duas vezes, epá, vale a pena arriscar, não
exatamente.
Vale, vamos arriscar, mas arriscar menor.
Uhum.
Não vamos arriscar logo, tipo, assim, à grande.
Uhum.
Mas pronto, ainda bem porque, de facto... Dei aqui. Dei aqui um bocado.
Deste também o teu papel quase indireto, além de
sim,
todas
sim,
as músicas que criaste
claro.
para a música nacional, o teu papel quase indireto, pelo menos é assim que eu vejo as coisas.
Sim. É verdade, é verdade. Mas. E é engraçado, porque às vezes não tem piada nenhuma, que muitas pessoas. Mas é algo normal, também muitas pessoas acham que eu comecei nos Morangos. E depois, ah não, pois, ela não começou nada nos Morangos, ela começou nos Sangues Traídos. Como há muitas pessoas que acham que os Desert foram os primeiros a cantar nos Morangos. E não foram, fui eu. Pronto, mas é, temos que viver com isto, não é?